voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais brasileiros com acesso a água e esgoto tratados pelos próximos anos.
E prazo para fim dos lixões.
Metas da nova lei de saneamento básico do país, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Daniele Popov.
A nova legislação busca aumentar a concorrência para acelerar a universalização dos serviços. Novo modelo vai ampliar os investimentos no setor, que podem chegar a 700 bilhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio emergencial. Beneficiários do Bolsa Família começam a receber quarta parcela de R$600 a partir da semana que vem. Raíssa Lopes.
Os quase 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família começam a receber na próxima segunda-feira, dia 20 de julho.
Mais brasileiros aprendendo a ler e escrever.
E maior parte dos estudantes até o ensino médio está matriculada na rede pública de ensino.
IBGE traça um panorama sobre a educação brasileira. Graziela Mendonça.
O índice de analfabetismo entre os idosos caiu de 20,4% em 2016 para 18% em 2019. E em todas as outras faixas etárias acima de 15 anos, houve aumento na alfabetização.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Coleta de esgoto para 90% dos brasileiros e água potável para 99% da população até 2033.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a nova legislação de saneamento básico brasileira.
A nova lei também estabelece prazo para o fim dos lixões no país e facilita a captação de investimentos privados no setor.
Vários ministros participaram da cerimônia que marcou a sanção do projeto. Diagnosticado com coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento por videoconferência.
Atualmente, o saneamento é prestado principalmente por empresas públicas estaduais. A nova legislação busca aumentar a concorrência para acelerar a universalização dos serviços. Estima-se que hoje mais de 100 milhões de brasileiros ainda não tenham acesso a saneamento e 30 milhões continuam sem água tratada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo modelo vai ampliar os investimentos no setor, que podem chegar a 700 bilhões de reais.
E também isso destrava a primeira grande onda de investimentos, porque nós vamos agora dar sequência, primeiro saneamento, depois vem cabotagem, setor elétrico, gás natural, petróleo.
A nova legislação vai enfrentar também um problema muito comum nas cidades, os lixões urbanos. A destinação correta para os resíduos sólidos é uma das prioridades do governo, segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Para isso, o Ministério do Meio Ambiente atua muito fortemente no programa Lixão Zero, no qual se estimula a coleta seletiva, a reciclagem dos produtos, a reinserção dos produtos reciclados na cadeia produtiva e também o aproveitamento energético daquilo que pode ser utilizado para essa natureza.
Os investimentos já estão previstos para serem oferecidos à iniciativa privada, 50 bilhões de reais em setembro. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a união entre saúde e economia na qualidade de vida dos brasileiros.
Com obras de saneamento, nós propiciamos emprego, renda, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e também diminuição da mortalidade infantil.
De acordo com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, saneamento básico é o setor prioritário da agenda do banco. Ele garantiu que não vai faltar financiamento para a área. Montesano afirmou ainda que os projetos vão levar em conta a renda da população do local que vai receber o serviço privado.
É respeitar a capacidade de pagamento de cada localidade. O valor da tarifa, o valor da condição financeira da família, da região, será a condição precedente para determinar isso.
Os contratos já existentes terão validade até 2022, mas para continuarem a valer depois dessa data, devem se adaptar à universalização de acordo com a nova lei. Contratos sem licitação entre municípios e empresas de saneamento serão extintos pela nova lei. Reportagem Daniele Popov.
E o presidente Jair Bolsonaro realizou um novo teste para detectar a Covid-19 após ter sido diagnosticado com a doença na semana passada.
O resultado foi positivo.
E agora há pouco, o presidente divulgou um vídeo pelas redes sociais em que afirma que está sendo acompanhado por uma equipe médica e que está passando bem. Vamos ouvir.
Bom dia a todos vocês. Graças a Deus, estou muito bem. Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina, uma recomendação médica para isso. Senti melhora logo no segundo dia, ou melhor, no dia seguinte. Não tive nenhuma sintoma forte, uma febre pequena na segunda-feira retrasada, 38 graus, um pouco de cansaço, umas dores musculares e no resto tudo bem. Então, coincidência ou não, sabemos que não tem nenhuma comprovação científica, tá? Mas deu certo comigo.
O presidente Bolsonaro permanece em repouso no Palácio da Alvorada.
A quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser paga na próxima segunda-feira, dia 20, para quem recebe o Bolsa Família.
Os pagamentos para esse grupo continuam sendo feitos de acordo com o calendário do programa, que leva em conta o número de identificação social, o NIS.
Os quase 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família com direito ao auxílio emergencial começam a receber a quarta parcela na próxima segunda-feira, dia 20 de julho. O grupo tem calendário distinto dos demais trabalhadores e recebe de acordo com o número de identificação social, o NIS, assim como ocorre no Bolsa Família. Quem tem o NIS terminado em 1, receberá em 20 de julho, em 2, no dia 21 e assim por diante até o dia 31 de julho, quando recebem os beneficiários com NIS terminado em 0. Érica Moura mora no Jardim Ingá, em Goiás, tem 3 filhos e está desempregada. Ela conta como o auxílio vai ajudar.
Está me ajudando muito na parte da alimentação, dos remédios das crianças aqui, mas só que tipo, não é só os meus filhos que moram comigo, meus pequenos, também tem os filhos da minha irmã, que também são pequenos, menores de idade. E eu ajudo também, está ajudando também eles com esse auxílio.
Já a quinta parcela do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família será paga de 18 a 31 de agosto. Segundo o Ministério da Cidadania, desde abril, quando foi criado, o auxílio emergencial já alcançou mais de 65 milhões de pessoas e transferiu mais de 100 bilhões de reais. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mostrou que o auxílio emergencial chegou a 38,7% das casas brasileiras em maio. Nas regiões Norte e Nordeste, a ajuda atingiu mais de 50% dos lares. Reportagem Raíssa Lopes.
E a Dataprev concluiu a análise de todos os pedidos realizados para receber o auxílio emergencial de R$ 600.
1,5 milhão de requerimentos foram analisados neste último lote.
Os resultados já estão com o Ministério da Cidadania.
Em seguida, vão ser enviados à Caixa Econômica e colocados no portal de consultas do banco.
O prazo para solicitar o auxílio terminou no dia 2 de julho.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco uma atualização dos números do coronavírus no país.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais informações.
Boa noite, Luciana. Quais são os principais números do boletim?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Alessandra, já são 1.255.564 pacientes curados da Covid-19 aqui no Brasil. Número quase 2 vezes maior que o de pacientes que estão em tratamento, que é de 635.818 pessoas, o que mantém o Brasil em primeiro lugar no mundo no número de pessoas que se recuperaram da doença. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, isso se deve à eficiência dos tratamentos.
Esse número reflete o esforço de todos os profissionais de saúde que têm labutado diuturnamente em salvar vidas. Esse quadro ele representa a esperança e a vida de uma população que cada vez mais cresce, que é o número de recuperados no nosso território.
E qual é o número total de casos hoje, Luciana?
Olha, Nazi, de acordo com este último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.996.748 casos confirmados de Covid-19 e 75.366 pessoas morreram por causa da doença. A Covid-19 está presente em 97,4% dos municípios brasileiros.
E com relação às regiões, Luciana, quais são os números?
Bom, Alessandra, nas regiões Norte e Nordeste, houve redução de casos e de óbitos na semana passada em relação à semana anterior. No Sudeste, o número de casos aumentou, mas o número de óbitos diminuiu. Já nas regiões Sul e Centro-Oeste, houve aumento de casos e de óbitos. O Ministério também divulgou dados por estados. O número de casos ficou menor em 10 unidades da federação e se manteve estável em 8. O aumento de casos foi registrado em 9 estados. O número de óbitos caiu em 12 estados e ficou estável em 5. Em 10 estados, houve mais óbitos. Além disso, o secretário de Vigilância em Saúde reafirmou que os casos estão diminuindo nas regiões metropolitanas e aumentando no interior.
A gente verifica que a cada semana a distribuição de casos novos nas regiões metropolitanas, ela vem diminuindo e vem aumentando no interior do Brasil, o que pode explicar em muitas situações o aumento de alguns casos que você verifica em alguns estados brasileiros. Mesma coisa com relação à distribuição de óbitos, você verifica que houve um declínio nas regiões metropolitanas e um aumento no interior do Brasil.
E o boletim do Ministério também informa que 22% da população foi testada para Covid-19, o que corresponde a 46 milhões e 500 mil pessoas. Alessandra Nazi.
Obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo.
O governo divulgou hoje novas projeções para a economia do país em função da crise provocada pelo coronavírus, como a do Produto Interno Bruto, o PIB, e da inflação.
O governo não mudou a estimativa deste ano para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Ele continua com queda de 4,7%.
Mas, de acordo com o governo, em função das políticas econômicas adotadas, o ritmo de queda já está menor do que o previsto.
Já a inflação sofreu uma revisão e deve ser mais baixa.
Mesmo com um período de isolamento social mais extenso do que o esperado pelo governo, foi possível manter a projeção do PIB para este ano no mesmo patamar anteriormente previsto. Também foi mantida a previsão de crescimento de 3,2% para 2021. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A explicação pode vir das políticas econômicas adotadas desde o início da crise, como afirma o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida.
É indiscutível que as nossas medidas de emprego tiveram muito sucesso. É indiscutível que as medidas nossas para preservar as populações carentes tiveram inegável sucesso também. Então, as nossas medidas de preservação de renda e empregos foram, sim, grandes sucessos.
E ainda de acordo com o Saxida, novas medidas devem ajudar ainda mais na recuperação da economia.
O primeiro é o FGTS, né? Nós vamos colocar mais 36 bilhões de reais na economia com o novo saque emergencial do FGTS. Então isso vai ter um impacto importante até o final do ano também. E gostaria de ressaltar também os juros. A taxa de juros hoje ela está num patamar mínimo histórico. Então isso ajuda diversos setores. Eu quero ressaltar também o crédito livre. Quando você olha o crédito livre, desde o ano passado ele já vinha crescendo em magnitude expressiva. Isso quer dizer o seguinte, não só o investimento está aumentando, mas como o investimento está efetivamente indo para os locais onde ele é mais eficiente, já que ele não é direcionado pelo governo.
A inflação vem mostrando desaceleração ao longo de 2020. A previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi reduzida de 1,77% para 1,6%, influência da queda nos preços da energia elétrica e combustível. Adolfo Saxida indicou também que os próximos 18 meses serão marcados pelas reformas econômicas, com uma grande agenda pela frente. Reportagem Caroline Blaut.
índice de analfabetismo cai no país.
E grande parte dos estudantes até o ensino médio está na rede pública de ensino.
O IBGE traça um panorama sobre a educação brasileira.
Os detalhes daqui a pouco.
O governo vai publicar um decreto para proibir qualquer tipo de queimada na floresta amazônica.
A medida foi anunciada durante a reunião do Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
E as ações da Operação Verde Brasil 2 de combate ao desmatamento e queimadas na região amazônica deve continuar.
O decreto deve ser publicado ainda nesta semana e prevê uma moratória do fogo, ou seja, será proibido qualquer tipo de queimada dentro da área da floresta nos próximos 120 dias, até mesmo em lugares de desmatamento legal. O objetivo é reduzir os focos de incêndio no período da seca amazônica e a regra vai ser estendida para outros biomas, como explica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
O decreto já está na Casa Civil, proibindo as queimadas de maneira absoluta na Amazônia e no Pantanal e com as exceções previstas em lei nos demais biomas.
O governo federal também apontou que, caso seja necessário, pode estender a garantia da lei da ordem na Amazônia até o fim de 2022. A Operação Verde Brasil 2 permite que os militares atuem no combate a crimes ambientais na região, mas o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, esclareceu que o ideal é buscar o fortalecimento da fiscalização dos órgãos de proteção ambiental.
Estamos trabalhando no planejamento para o fortalecimento dos órgãos de combate aos delitos ambientais, ou seja, para recuperar a capacidade operacional do IBAMA, do ICMBio, do INCRA, da FUNAI.
O Conselho da Amazônia também conta com outras ações, como mais uma etapa da regularização fundiária na região e a previsão de lançamento de mais um satélite para monitorar desmatamentos. O vice-presidente Mourão aponta que a equipe econômica observa formas de destinar mais recursos para a Amazônia e que a intenção do governo federal é atuar com força no combate aos crimes.
Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada, demonstrando com isso à comunidade internacional e à sociedade brasileira esse nosso compromisso e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes, muito pelo contrário. Essa é a nossa grande tarefa.
O Conselho da Amazônia foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de coordenar as políticas públicas na Amazônia. A ideia é articular os trabalhos do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras e buscar proteger a maior floresta tropical do mundo com desenvolvimento sustentável. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais idosos aprendendo a ler e escrever.
E aumento no número de jovens que terminam o ensino médio.
Esses são alguns dos resultados de uma pesquisa do IBGE divulgada hoje.
O estudo mostra ainda os desafios da educação brasileira, como o atraso e o abandono escolar.
Domingas Noyar tem 71 anos e conta que viveu boa parte deles no escuro. Isso porque não sabia ler e nem escrever. Mas a vida mudou quando, já na terceira idade, ela decidiu que ainda era tempo. Moradora de Brasília, Domingas resolveu se inscrever no programa EJA, Educação de Jovens e Adultos, e comemora a nova fase.
Acabou a dificuldade de ler um jornal, de ver uma propaganda. Antes vivia no escuro, porque não sabia do que se tratava.
E mais gente está aprendendo a ler e escrever, mesmo depois dos 60, como Dona Domingas. Essa é uma das conclusões da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada, divulgada pelo IBGE, que traça um cenário do setor educacional em 2019. O índice de analfabetismo entre os idosos caiu de 20,4% em 2016 para 18% em 2019. E em todas as outras faixas etárias acima de 15 anos, houve aumento na alfabetização. O índice geral de analfabetismo do país ficou em 6,6%, uma ligeira queda em relação a 2016, quando era de 7,19%. A coordenadora de um Centro de Educação de Jovens e Adultos em Brasília, Ana Angélica Paixão, destaca que o ato de ler e escrever contribui para várias áreas do desenvolvimento humano.
o exercício consciente da cidadania, dos seus direitos e deveres e de uma nova visão que estimule a reflexão e o protagonismo.
A PNAD mostra ainda que a proporção de pessoas de 25 anos ou mais com o ensino médio completo cresceu no país. Em 2016, 45% da população tinha terminado os estudos básicos, número que saltou para 48,8% em 2019. Também avançou a frequência escolar, caminhando para a universalização do ensino. É o que explica a analista do IBGE, Adriana Berengui.
Tanto de 6 a 14, como também dos adolescentes de 15 a 17 anos. No primeiro grupo, a gente tem praticamente a universalização e também o avanço entre aqueles de 15 a 17 anos, que ainda não é universal, mas já tem uma cobertura próxima a 90%, o que é bastante significativo.
A PNAD aponta também o alcance do ensino público no país. Segundo os dados, mais de 80% dos alunos do ensino básico estudavam em escolas públicas no ano passado. Mas a educação brasileira ainda enfrenta grandes desafios, segundo o IBGE. Um deles é a taxa de abandono escolar. Das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país, cerca de 20% não completaram alguma das etapas da educação básica, seja por terem abandonado a escola ou por nunca terem frequentado. Segundo Adriana Berengui, outro desafio é o atraso escolar.
Além de ter essas crianças nas escolas, essas crianças e adolescentes, tê-los numa situação em que eles estejam cursando a etapa adequada para a sua faixa etária.
E para melhorar ainda mais os índices apontados pelo IBGE, o Ministério da Educação lançou no início deste ano o Tempo de Aprender. O programa tem o objetivo de enfrentar as causas da deficiência de alfabetização no Brasil. Uma das ações é a realização de um curso de capacitação para professores sobre práticas de alfabetização. Reportagem Graziela Mendonça.
Estudantes e professores de cursos presenciais de faculdades e universidades podem responder ao questionário do Ministério da Educação sobre aulas à distância neste período de isolamento social.
O Ministério quer saber como a comunidade acadêmica avalia a nova rotina de aulas e estudos.
A pesquisa também pretende levantar informações sobre as tecnologias utilizadas para aulas remotas.
As respostas vão ajudar a melhorar as políticas do Sistema Federal de Ensino Superior.
Alunos e professores vão receber os questionários pelo e-mail que cadastraram na instituição de ensino a qual estão vinculados.
Plataformas do campo de petróleo de Búzios alcançaram esta semana novos recordes de produção.
O campo, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, chegou à marca de 674 mil barris de óleo por dia.
A produção diária de gás natural também é a maior já registrada.
Chegou ao equivalente a 844 mil barris de óleo.
De acordo com a Petrobras, Búzios é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a segunda versão do painel de acompanhamento das ações de preservação de emprego e renda. A nova versão possibilita a realização de consultas a respeito do benefício emergencial por unidade da federação e região. Este benefício é o valor pago pelo governo federal para compensar as perdas dos trabalhadores com acordos de redução da jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato. Agora é possível acompanhar a evolução diária do quantitativo de benefícios solicitados e o impacto do programa na preservação de empregos. O painel também contempla informações do auxílio emergencial de R$ 600. Acesse o painel no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça Eleitoral cancela uso de biometria nas eleições municipais deste ano.
Em videoconferência com desembargadores do Piauí, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destaca a importância do diálogo entre todos os integrantes do sistema de justiça.
Justiça Federal no Espírito Santo mantém proibição de pesca na foz do Rio Doce, atingida pela lama da Samarco.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destacou hoje a importância do diálogo entre todos os integrantes do sistema judiciário brasileiro.
Em mais uma visita virtual a tribunais, Dias Toffoli conversou com desembargadores do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Fábio Ruas.
Na videoconferência, os desembargadores agradeceram a implantação de dois projetos do Conselho Nacional de Justiça. O Escritório Social, que centraliza serviços para humanização do sistema prisional, e o Processo Judicial Eletrônico, que permite a informatização dos trabalhos. O ministro Dias Toffoli destacou a importância de manter transparência, eficiência e o diálogo, não apenas com os tribunais, mas com OAB, Ministério Público e Defensoria.
Porque nós, juízes, nós não agimos de ofício. Nós temos que ter as partes e os representantes das partes atuando para que o sistema de justiça funcione como um todo.
Hoje à tarde, Dias Toffoli também visitou virtualmente o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu prisão domiciliar para o ex-ministro Gedel Vieira Lima, condenado a 14 anos e 10 meses de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Dias Toffoli atendeu o pedido dos advogados que alegaram que o ex-ministro tem graves problemas de saúde.
Segundo os relatórios médicos, Gedel tem hipertensão e uma lesão que pode desenvolver câncer. Ele também vai passar por uma tomografia para identificar se há lesões nos pulmões e confirmar se teve Covid-19.
Dias Toffoli afirmou que as informações médicas não deixam dúvidas de que há risco real de morte e que zelar pela integridade dos presos é um dever do Estado.
A impressão digital pode validar testamento particular que não foi assinado de próprio punho pela testadora.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A beneficiária de um testamento particular no qual constava apenas a impressão digital da testadora obteve judicialmente a confirmação do documento. Em apelação de outra herdeira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que o testamento não seria válido sem a assinatura de próprio punho da testadora. No STJ, a segunda sessão reformou essa conclusão. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, nesse caso, apesar de o testamento ter sido lavrado apenas com a impressão digital, não há dúvida sobre a manifestação de última vontade da falecida, que sofria com limitações físicas, sem prejuízo da capacidade cognitiva e de lucidez.
Justiça mantém proibição da pesca na foz do Rio Doce.
Interdição continua valendo da Barra do Riacho, em Aracruz, até Degredo e Piranguinha, em Linhares, no litoral norte do Espírito Santo. Marisa Omena.
A Justiça Federal no Espírito Santo negou o pedido da mineradora Samarco e manteve a proibição por tempo indeterminado. Em ação movida em fevereiro de 2016, o Ministério Público Federal destacou que a pesca na região, impactada pelos rejeitos da barragem do Fundão, pode aumentar os danos ao meio ambiente e levar riscos à saúde da população.
Tribunal Superior Eleitoral suspende o uso de biometria para identificação dos eleitores no primeiro e segundo turnos das eleições municipais deste ano.
A decisão atende recomendação sanitária de consultoria formada pela Fiocruz, Hospital hospitais, sírio-libanês e Albert Einstein e técnicos do tribunal. Rimarque Souto.
A decisão tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, levou em conta dois fatores apontados pela consultoria: a possibilidade de aumentar o contágio com o uso da biometria e o possível aumento de aglomeração, com a demora a usar o equipamento. A recomendação vai ser incluída nas resoluções das eleições deste ano e levada para referendo do plenário da corte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que trata de medidas emergenciais para o setor aéreo durante a pandemia. Presidente da Comissão de Meio Ambiente denuncia Bolsonaro à ONU por descaso com população indígena. Fernando Collor destaca os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite. O Senado aprovou hoje a MP de ajuda ao setor aéreo. A medida prevê empréstimos com condições especiais, renegocia o pagamento pela exploração dos aeroportos e estipula prazos para o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A medida provisória acaba com o adicional de embarque internacional a partir de 2021, prevê empréstimos com condições especiais, renegocia o pagamento pela exploração dos aeroportos e estipula prazos para o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia do coronavírus. Passageiros que tiverem voos cancelados até 31 de dezembro deste ano poderão ser reembolsados em até 12 vezes a partir do cancelamento, com correção pela inflação. O consumidor pode ainda aceitar o reembolso na forma de crédito, no valor da passagem ou maior, a ser usado por ele ou outra pessoa que ele indicar em até um ano e meio. O relator Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, destacou a gravidade do impacto da crise sanitária sobre o setor aéreo.
Milhões de funcionários, empregos correlatos em aeroportos, agências de turismo, empresas aéreas, numa cadeia de produção e de geração de emprego e renda que está completamente arrasada com a pandemia do Covid-19. Não é brincadeira.
Alguns senadores criticaram a inclusão pela Câmara dos Deputados de uma mudança que torna o passageiro responsável por provar que teve prejuízo para que tenha direito à indenização no caso de cancelamento do voo por força maior. Para que não perdesse a validade nesta quinta-feira, a medida foi aprovada com alteração no Código de Defesa do Consumidor.
E o Senado analisa neste momento a medida provisória que cria um programa que oferta linhas de crédito para empresas pagarem os salários de empregados durante a pandemia. Repórter Regina Pinheiro.
A medida provisória estabelece o Programa Emergencial de Suporte a Empregos para o enfrentamento das consequências econômicas e sociais geradas pela pandemia do coronavírus. O programa concede crédito a empresários, sociedades simples, empresárias e cooperativas, exceto as sociedades de crédito, organizações da sociedade civil e empregadores rurais. As linhas de crédito deverão ser utilizadas somente para o pagamento dos salários de empregados ou de verbas trabalhistas e abrangerão até 100% da folha de pagamento do contratante pelo período de 4 meses, limitadas ao valor equivalente a até 2 vezes o salário mínimo por empregado. As instituições financeiras participantes do programa poderão formalizar operações de empréstimo até 31 de outubro de 2020.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que permite a renegociação de dívidas tributárias entre a União e as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Aprovada pelo Senado, a proposta estende a essas empresas os benefícios da Lei do Contribuinte Legal, como descontos nos juros, multas e encargos e prazos para a quitação das dívidas fiscais. Além disso, permite que as empresas abertas em 2020 possam aderir ao Simples Nacional num prazo de 180 dias. O senador Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, acredita que a medida é especialmente importante durante a pandemia.
Então, essa lei
dá a capacidade e a oportunidade do micro poder também, quando sair uma transação tributária, que é o termo moderno do Refis, o micro está incluído já.
E o Senado aprovou o acordo entre o Brasil e o Banco de Desenvolvimento dos BRICS para a criação de um escritório regional em São Paulo. A unidade, que pode ainda ter representação em Brasília, deve facilitar o financiamento de projetos brasileiros com recursos internacionais. E foi confirmada para esta quinta-feira a sessão do Congresso Nacional, que vai analisar 28 vetos presidenciais, a maior parte deles relacionados à lei de enfrentamento da pandemia. Também estão na pauta dois projetos que abrem créditos extraordinários ao orçamento de 2020. O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado à ONU por descaso com a população indígena. Ele vetou partes da lei que prevê medidas de proteção aos indígenas durante a pandemia de Covid-19. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Entre os vetos, o presidente Bolsonaro retirou a garantia do fornecimento de água potável e materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias, bem como a obrigação do governo liberar dinheiro para a saúde desses povos e de simplificar o acesso deles ao auxílio emergencial. Por isso, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, denunciou o descaso do governo brasileiro com os povos indígenas, que podem ser extintos pela Covid-19.
Foram 16 vetos desumanos ao projeto de lei 1142. Já temos mais de 13.800 indígenas de 130 povos diferentes com a Covid-19. Desses, 490 morreram. Esse descaso do governo Bolsonaro nos leva a denunciá-lo à ONU.
O senador Contarato espera que a pressão internacional faça Bolsonaro socorrer essas populações e defendeu a rápida derrubada dos vetos.
E para solucionar a falta de médicos no combate à pandemia em Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro, do PSD, pediu que o presidente Jair Bolsonaro edite uma medida provisória autorizando que a prova do Revalida, que não é feita desde 2017, seja realizada excepcionalmente de forma remota neste ano. O exame permite que profissionais formados no exterior possam ser reconhecidos como médicos no Brasil, lembrou Carlos Fávaro. O senador também pediu que o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso conclua a revalidação dos diplomas de 1.121 médicos que se formaram no exterior e que já fizeram 3 fases desse processo. Para isso, a última prova poderia ser feita remotamente, o que tem amparo legal de acordo com Carlos Fávaro.
E a outra excepcionalidade é que profissionais com 75% do curso concluído já estão autorizados a receber seu diploma e ir trabalhar e buscar o mercado de trabalho.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o Brasil precisa de uma educação de resultados que melhore a avaliação do desempenho do país no setor. Segundo ele, o Brasil deveria estar melhor posicionado nas avaliações, porque investe mais no setor do que nações do primeiro mundo. Ele destacou que o país compromete 6% do PIB, enquanto países mais ricos da OCDE gastam em média 5,5%. Marcos Rogério avalia que a situação atual é uma tragédia, fruto de uma pedagogia progressista levada a efeito pelos governos de esquerda nas últimas décadas.
Não há como reverter o quadro crítico ora visto se não houver uma ruptura com o progressismo e o libertarismo escravizante, devolvendo à educação brasileira um modelo equilibrado que valorize a transmissão de conteúdos sólidos e crie um ambiente escolar pedagogicamente qualificado. O estudante brasileiro precisa aprender matemática, língua portuguesa, ciências, história e todas as disciplinas básicas do currículo escolar. Precisamos de uma educação de resultados.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos nesta semana. Assinado em 1990, o ECA, como também é conhecida a lei, estabeleceu direitos e deveres para meninos e meninas com menos de 18 anos e o objetivo de tornar todos iguais. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O ECA representa um marco jurídico que instaurou a proteção integral e uma carta de direitos fundamentais à infância e à juventude. Presidente da República, que sancionou o texto, o senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, celebra o aniversário de 30 anos do Estatuto.
É sim um momento para nós comemorarmos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um estatuto que garante os direitos mais elementares e fundamentais para as nossas crianças e para os nossos adolescentes no Brasil, no mundo como hoje que nós estamos vivendo.
Já o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, lembrou que o ECA foi construído a várias mãos e ressaltou o valor da educação básica.
Todos sabemos que a educação é fundamental, é o caminho. Por isso que eu tenho insistido muito com o debate do Fundep, né? O Fundep, ele é fundamental. Tem que ser votado esse ano, tem que ser uma política permanente de apoio à criança, à educação. Enfim, esse é um caminho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Para especialistas, projetos sobre fake news acerta ao exigir transparência.
Deputados pedem pressa na aprovação de ajuda para pequenos produtores.
Câmara amplia rol de profissionais de saúde indenizáveis por Covid.
Boa noite. O plenário aprovou a medida provisória que flexibiliza as regras de contratação de serviços por órgãos públicos durante o período da pandemia. Também passou na Câmara a proposta que prorroga até 31 de dezembro a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas em contratos de prestadores de serviços ao SUS.
Outra matéria também aprovada ampliou o rol de profissionais da saúde ou seus dependentes que poderão ser indenizados com R$50 mil em caso de morte ou incapacitação desses trabalhadores por Covid. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes das votações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que garante o pagamento de indenização de R$50 mil a profissionais permanentemente incapacitados em virtude do trabalho no combate à Covid-19. Em caso de morte do profissional, a compensação financeira será paga aos dependentes. A proposta já tinha sido analisada na Câmara em maio, mas se referia apenas a profissionais de saúde. Já o Senado deixou claro no texto que fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e profissionais que trabalham nos laboratórios de análises clínicas também serão beneficiados. O mesmo vale para coveiros, trabalhadores de necrotérios e outros profissionais reconhecidos pelo Conselho Nacional da Assistência Social e que atuam no SUS. O relator da proposta, deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, argumentou que muitos desses profissionais já são reconhecidos como profissionais de saúde, mas mesmo assim concordou com as alterações feitas pelos senadores. O texto seguiu para a sanção presidencial. Os deputados também aprovaram a medida provisória que flexibiliza as regras de contratação de serviços por órgãos públicos durante o período de pandemia. O relator, deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, explicou a necessidade de dispensa de licitação em alguns casos.
Diante do crescimento de casos de infecção por Covid-19 no país e da necessidade do sistema de saúde fazer frente a uma crescente demanda de leitos, equipamentos, medicamentos, estruturas físicas e serviços em especial de saúde, faz-se necessário prever especificidades para licitação de tais aquisições ou sua dispensa de modo a atender a urgência que a situação requer e a flexibilizar requisitos em face de possíveis restrições de fornecedores.
No entanto, alguns deputados de oposição viram risco de excesso de flexibilização. O texto também confirma a competência legal de governadores e prefeitos para impor restrições como isolamento, quarentena e restrição de locomoção. Por fim, a Câmara aprovou ainda um projeto de lei que prorroga até 31 de dezembro a suspensão da obrigatoriedade de manutenção de metas de qualidade e quantidade previstas em contratos de prestadores de serviços ao SUS. Em março, esse prazo já havia sido estendido por 120 dias, mas o relator da proposta, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, justificou a necessidade de nova prorrogação.
Essa matéria demanda deliberação rápida, visto que os efeitos da pandemia ainda se fazem sentir em todo o país e o prazo de suspensão objeto da proposição já se encontra vencido. Considero razoável propor que tal prorrogação ocorra, pois a pandemia em nosso país ainda cresce.
Tanto esse projeto de lei que beneficia os prestadores de serviço ao SUS, quanto à medida provisória que flexibiliza as regras de contratação de serviços durante a pandemia, seguem para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Hoje, os deputados aprovaram proposta que impede a Justiça de bloquear, em razão de dívidas, o auxílio emergencial de R$ 600 pago em decorrência da pandemia de Covid-19. A exceção é o caso de pensão alimentícia, no limite de até 50% da parcela mensal. Você acompanha mais detalhes das votações desta quarta-feira na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende uma renda mínima permanente no Brasil como resposta à má distribuição de renda. Ele observa que em mais de 4 meses de pandemia, os pobres ganharam visibilidade. O deputado cita que foram feitos 90 milhões de pedidos de auxílio emergencial, com liberação do benefício para 60 milhões de pessoas.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, registra que o Brasil voltou a figurar na lista dos 25 países mais confiáveis para investimento estrangeiro direto. Segundo uma consultoria americana que ouviu os CEOs das 500 maiores empresas do mundo, o deputado avalia que esta é uma prova do sucesso do governo Bolsonaro, que, por incomodar, é criticado por muitas pessoas.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, diz que, depois da pandemia, o Congresso precisa ter coragem para enfrentar os privilégios dos super-ricos e debater os incentivos tributários, fiscais e de crédito que representam uma renúncia fiscal de 400 bilhões de reais ao país. Enquanto isso, segundo o parlamentar, faltam recursos para ampliar o Bolsa Família.
Reginaldo Lopes entende que é preciso debater uma reforma tributária que promova ajustes no imposto de renda, cobrando um percentual maior para quem ganha mais. O parlamentar também defende a cobrança de impostos sobre lucros, dividendos e grandes fortunas.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, lamenta a situação das rodovias estaduais no Maranhão. O deputado critica o governo local por não cuidar da MA-110 no trecho que liga São Bernardo a Magalhães de Almeida, onde está localizado um grande projeto de irrigação.
Segundo Hildo Rocha, mais de 1.000 famílias trabalham na região, mas os produtores não podem melhorar a renda porque as condições deploráveis da estrada aumentam o custo do transporte.
Heitor Chu, do PSB, parabeniza a bancada federal gaúcha por estar unida em prol das pautas de ajuda para o Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram recentemente o estado, deixando mais de 7 mil pessoas desabrigadas. O deputado espera que o governo libere o FGTS para as vítimas poderem reconstruir suas casas.
Agricultura.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, ressalta que, mesmo sendo responsável por 70% da alimentação que chega às mesas dos brasileiros, os agricultores familiares estão sofrendo com a pandemia e precisam de apoio e financiamento. Ele pede pressa na criação de uma lei para socorrer o setor.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende a votação urgente do socorro emergencial para a agricultura familiar e a pesca artesanal no período da pandemia. Para o parlamentar, o governo está em dívida com esses segmentos que passam por dificuldades.
Ayrton Faleiro também considera preocupante o movimento de alguns empresários internacionais que ameaçam suspender a compra de produtos brasileiros em função do aumento do desmatamento na Amazônia. Ele alerta que o país precisa adotar medidas ambientais para diminuir o número de queimadas.
Trabalho.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, cita a nota da Marinha, na qual esclarece sobre a importância dos oficiais de reserva da corporação. O parlamentar, que é oficial de reserva da Marinha, repudia a imprensa por ter desqualificado os profissionais e afirmado que eles não passavam por concursos públicos ou formação de oficiais da Força.
Hugo Leal explica que os chamados RM2, que são os oficiais de reserva da Marinha, são profissionais com caráter estratégico para o país e também para esse braço das Forças Armadas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, considera que o governo Bolsonaro comete abuso ao editar uma medida provisória que regula o contrato de trabalho temporário na pandemia. De acordo com o parlamentar, o abuso ocorre no excesso de contratações de militares. Segundo ele, já são mais de 2.700 militares trabalhando no Poder Executivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reclama do que classifica como o abandono da Seguridade Social no país. De acordo com o parlamentar, durante a pandemia, várias agências do INSS foram fechadas. Os pedidos não estão sendo analisados com a mesma frequência, sendo muitos deles rejeitados. E a fila para atendimento tem mais de 1 milhão de brasileiros.
Justiça.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que, apesar de ter críticas à atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está em construção um falso debate para criminalizar o ministro que criticou o governo federal pela falta de coordenação no combate à pandemia.
Para Paulão, um general das Forças Armadas à frente do Ministério da Saúde não tem conseguido coordenar o setor e criar uma relação de parceria com os governadores e prefeitos. Ele entende que essa falta de coordenação é responsável pelas mais de 75 mil mortes por Covid no Brasil.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, também repercute a polêmica que se estabeleceu quando o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, considerou que o Exército Brasileiro não deveria se associar às mortes provocadas pela Covid. Na visão do parlamentar, o ministro fez um alerta que não comporta nenhum outro tipo de interpretação.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, critica o projeto das fake news, já aprovado pelo Senado e agora em análise na Câmara. De acordo com a parlamentar, sob o pretexto de combater a divulgação de notícias falsas, a proposta fere a liberdade de expressão e implementa a censura no país.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, repercute a investigação do Facebook, que derrubou uma rede de páginas ligadas a fake news, tendo um assessor da Presidência da República, Tércio Arnaud Tomás, apontado como um dos operadores das páginas suspensas.
Joseildo Ramos entende que o Facebook evidenciou um crime de responsabilidade e, por isso, o material tem que constar também das investigações da CPI das fake news, do inquérito do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, que analisa a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.
Em debate na Câmara sobre o projeto de lei de combate às fake news, especialistas elogiaram a parte do projeto que trata da transparência sobre as medidas adotadas pelas empresas.
Única representante de redes sociais no debate, Rebeca Garcia, que é gerente de políticas públicas do Facebook, afirmou, porém, que o texto é muito detalhado e exagera nas exigências. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
O projeto exige que as empresas de redes sociais e de serviços de mensageria elaborem relatórios trimestrais, detalhando contas excluídas, conteúdos removidos e as justificativas para todos os casos. Também é determinada a identificação dos impulsionadores de mensagens, sejam elas comerciais ou políticas, e o uso de robôs. O texto ainda obriga as empresas a oferecerem uma oportunidade de defesa aos autores de conteúdos retirados. Os relatórios vão ser públicos e serão analisados por um novo Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet a ser criado no Congresso. Para Marina Pita, do Intervozes, a lei acerta ao não estabelecer regras de moderação na internet, mas apenas exigir transparência nos critérios usados.
E não adianta a gente ter, assim, só o número de medidas adotadas. Foram 7 bloqueios de contas. A gente precisa saber 7 bloqueios de contas, em que momento, qual a fundamentação e o que isso significa em relação ao todo.
Flávia Lefebvre, da Coalizão Direitos na Rede, diz que as plataformas terão que tornar públicos os critérios usados para o ranking de notícias em seus buscadores. Ela explicou que alguns buscadores já anunciaram que se baseiam em conceitos subjetivos, como notícias de baixa qualidade ou que mostrem teorias da conspiração. Mas a representante do Facebook, Rebeca Garcia, diz que o projeto é muito amplo e dá um prazo de apenas 90 dias para adaptação. Ela disse ainda que separar números do Brasil é complicado, porque as contas falsas extrapolam a noção de território. Ela deu exemplo também do dispositivo que obriga a apresentação de documento válido pelos anunciantes. Isso, segundo ela, prejudica os pequenos negócios. O deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, mostrou preocupação com as pessoas que não são autores de conteúdos falsos, mas fazem o seu encaminhamento.
Muitas pessoas encaminham conteúdos falsos sem sequer tomar conhecimento, sem sequer abrir a informação e ver o quão manipulada ela foi ou qual a fonte ou origem dessa informação. Ainda que de forma culposa, não deveria ser responsabilizada essas pessoas de alguma forma.
Os especialistas afirmam que a legislação atual já tem mecanismos que podem responsabilizar essas pessoas na proporção do dano causado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Direitos Humanos.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, do Distrito Federal, festeja os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele considera que o ECA, em conjunto com a Lei Maria da Penha, são algumas das leis mais significativas que o Congresso Nacional produziu nos últimos tempos.
Segundo Júlio César Ribeiro, a proteção dos direitos da criança e do adolescente com a compreensão dos estágios de formação da maturidade é fundamental para que o Brasil consolide a sociedade que deseja.
Educação.
O
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou para a semana que vem a votação do novo Fundeb. Entre outros pontos, a proposta aumenta de 10% para 20% a complementação da União para o fundo e essa participação do governo deixará de beneficiar apenas 9 estados e passará a alcançar 23 estados.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, faz um apelo para aprovação urgente da prorrogação do Fundeb. A parlamentar defende que essa política se torne definitiva e que seja incluída na Constituição por se tratar, segundo suas palavras, de uma política de Estado.
Alice Portugal frisa que só em 2019 o Fundeb financiou 50 milhões de matrículas na rede básica dos estados e municípios com um aporte de quase 160 milhões de reais. A parlamentar enfatiza que o país precisa de um sistema público permanente para garantir a educação básica.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, alerta que o Fundeb vence no final do ano e que, por isso, é preciso aprovar urgentemente a proposta que torna permanentes os investimentos na educação básica pública. O parlamentar diz que hoje o Fundeb financia a educação de 94% das crianças, jovens e adolescentes do país.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também cobra urgência para aprovação do novo Fundeb. A parlamentar lembra que mais de 90% dos alunos de escolas públicas nos estados e municípios são assistidos com os recursos do fundo.
No entendimento de Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, é inadmissível deixar que a rede pública de ensino fundamental e médio fique sem financiamento. O deputado reitera que a proposta que torna o Fundeb permanente está pronta para ser votada.
Barcelar, do Podemos da Bahia, lamenta as 3 trocas no comando do Ministério da Educação desde o início da gestão Bolsonaro. Na visão do congressista, a alta rotatividade no cargo mostra que o governo federal não valoriza o setor. Ele também pede que o Congresso vote com urgência o novo Fundeb.
Homenagem.
Morreu nesta quarta-feira em Recife o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, aos 89 anos. Severino Cavalcante foi prefeito do município pernambucano de João Alfredo e deputado estadual durante 28 anos, com 7 mandatos consecutivos. Ele foi eleito deputado federal por 3 legislaturas.
Em 2005, o político foi eleito presidente da Câmara e permaneceu no cargo por 7 meses, quando então renunciou ao mandato parlamentar.
Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lamentou a morte de Severino Cavalcante e lembrou que foram colegas por 2 mandatos. Maia destacou o estilo próprio de Severino e a grande interlocução que o ex-deputado mantinha com os demais parlamentares.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que o país não tem como reagir aos graves problemas provocados pela pandemia do coronavírus com a instabilidade política provocada pelo governo Bolsonaro. O deputado cita a suspeita de ligação da família do presidente com milicianos e defende o impeachment de Jair Bolsonaro.
Padre João, do PT de Minas Gerais, responsabiliza o governo federal pelas mais de 75 mil mortes por coronavírus. Segundo o deputado, o Brasil podia ter se espelhado em outros países e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Para ele, o Congresso Nacional tem que pautar o impeachment de Bolsonaro com urgência.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, está preocupada com o aumento do número de mortes no país devido ao coronavírus. Com mais de 75 mil vítimas pela doença, a deputada alerta que o Brasil será o segundo país em mortalidade do mundo. Ela acha uma irresponsabilidade do presidente Bolsonaro não criar medidas eficazes para combater a pandemia.
Luiziane Lins ainda considera absurdo que, em um contexto de pandemia, os ministros da Economia e do Meio Ambiente falem em privatizações e flexibilização das regras para controlar o desmatamento na Amazônia.
Saúde.
Leandre, do PV do Paraná, celebra a entrada em vigor de lei que destina 160 milhões de reais às instituições de longa duração para idosos. Autora de projeto que deu origem à lei, ela ressalta que os recursos serão essenciais para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, encaminhou ao Ministério da Saúde um pedido de informações sobre o funcionamento do programa de tratamento fora de domicílio. Esse programa visa garantir, por meio do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem.
Camilo Capiberibe explica que tem recebido denúncias de que muitos pacientes não estão tendo acesso às passagens, à ajuda de custo e nem mesmo permissão para levar acompanhante. Ele pondera que na Amazônia a situação é muito difícil, pois muitos municípios não oferecem determinados tratamentos e dependem desse programa de tratamento fora de domicílio.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.